Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova MP que permite registro de nascimento de criança no município de domicílio dos pais.
Segue para o plenário o projeto que assegura atendimento especializado a vítimas de violência doméstica.
Decreto do governo que extingue Reserva Nacional do Norte do país divide a opinião dos senadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os recém-nascidos poderão ser registrados nas cidades de origem dos pais.
É o que diz a medida provisória 776 de 2017, aprovada agora há pouco pelo plenário do Senado. As informações com o repórter Maurício De Sante.
Por falta de maternidades, muitas grávidas procuram hospitais de outras cidades para dar à luz. Hoje, essas mães precisam registrar os bebês na cidade onde a criança nasceu. A medida provisória permite que a naturalidade constante da certidão de nascimento seja o município onde a mãe reside. A relatora da proposta, senadora Regina Souza, do PT do Piauí, disse que alguns prefeitos pediram aprovação da MP, já que o número de moradores de uma cidade é levado em conta na distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos municípios, mas o que pesou mesmo foi o apelo das mães.
Fui sensibilizada por algumas mães me ligando, principalmente de Teresina, que os filhos nascem em Teresina e registram como se fosse de Teresina, quando são lá do município distante. Então isso mexe com a autoestima. A criança talvez nunca mais põe os pés em Teresina, mas na sua certidão tem Teresina. E alguns prefeitos também acham que vai melhorar a população dos seus municípios na questão do fundo de participação.
O Senado aprovou uma mudança no texto para que os cartórios das pequenas cidades possam emitir documentos como carteira de identidade e de trabalho. Por conta dessa alteração, a medida provisória vai voltar para uma nova análise da Câmara dos Deputados.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a análise do projeto que muda a Lei Maria da Penha para dar atendimento especializado às vítimas de violência.
A proposta depende agora apenas do aval do plenário e da sanção para virar lei. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A proposta prevê que a vítima seja atendida por agentes mulheres sempre que for possível. O relator, senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, destacou que o projeto vai trazer uma atualização e um avanço no acolhimento das vítimas da violência doméstica pelo poder público.
O direito de ser preferencialmente atendida por agentes públicos de sexo feminino, de não ter contato algum com o agressor, já a partir do primeiro atendimento na delegacia de polícia, e de não ser obrigada a se submeter a procedimentos sucessivos de depoimento ou inquirição, e mesmo de não ser questionada sobre sua vida privada.
A proposta permite ainda que parte das medidas de proteção sejam aplicadas pelos delegados de polícia que recebem a denúncia, como proibir que o agressor mantenha contato com a mulher ou os filhos, obrigar que deixe a casa onde mora com a vítima ou frequente lugares onde possa representar risco físico ou psicológico para ela. As decisões devem ser confirmadas ou revistas por um juiz, no máximo em 24 horas. Cássio Cunha Lima disse que hoje a demora do judiciário em conceder as medidas é responsável por diversas mortes. O projeto já havia sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em 2016 e, durante a análise no plenário, recebeu novas sugestões. O relator concordou apenas com uma mudança que substitui o termo vítima pela expressão mulher em situação de violência doméstica e familiar.
E os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram um projeto que assegura tratamento pelo SUS aos pacientes com paralisia motora causada por doenças neuromusculares.
Pacientes com distrofia muscular e esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, devem receber em casa ou nos hospitais medicamentos e equipamentos essenciais para sua sobrevivência, além dos usados para tratar enfermidades que se desenvolveram a partir das doenças neuromusculares.
A proposta segue agora para análise do plenário. Repórter George Cardim.
O relator da matéria, senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, sugeriu uma mudança para que o SUS também ofereça exames laboratoriais para definir o diagnóstico e a causa dessas doenças. Para ele, a iniciativa vai garantir mais qualidade de vida aos doentes.
Facilitará a instituição de um tratamento tempestivo e específico para cada doença, o que certamente melhorará o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes. Também permitirá a orientação do planejamento familiar de casais com alta probabilidade de terem filhos acometidos por alguma doença neuromuscular hereditária grave.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje o projeto de lei do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que permite ampliar os serviços de telecomunicações prestados no regime privado com dinheiro do FUST, o Fundo de Universalização das Telecomunicações.
Hoje, a aplicação do dinheiro do fundo é limitada aos serviços públicos de telecomunicações, basicamente a telefonia fixa.
Mas se o projeto virar lei, os recursos do FUST também poderão ser usados na ampliação de serviços como o provimento de internet banda larga e telefonia móvel, que são prestados em regime privado.
A proposta ainda proíbe o uso desse dinheiro para outros fins, como normalmente acontece quando o governo bloqueia os recursos para cumprimento de meta fiscal, por exemplo. Reportagem de Yara Farias Borges.
O senador Otto Alencar ressaltou que os fundos devem beneficiar o cidadão.
Esses fundos que são alimentados pelo consumidor e, na verdade, os recursos não são aplicados em favor do consumidor. Tanto que, em 2016, foram arrecadados para esse fundo 2 bilhões e 200 milhões de reais e aplicado apenas 1,5%, 2% em favor do consumidor, ou seja, expansão de banda larga.
O relator da matéria na CCT, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ressaltou que a proposta vai contribuir para levar banda larga para as regiões mais remotas.
Nós garantiríamos que comunidades afastadas dos grandes centros tivessem acesso a essa tecnologia. Nós temos que tratar o Brasil como um todo, não é o Brasil da zona urbana. Nós temos o Brasil das comunidades rurais, nós temos o Brasil dos índios, nós temos o Brasil dos quilombolas, nós temos o Brasil de todos. Nós não podemos exclusivamente fazer benefícios absolutamente somente para as zonas urbanas.
A proposta agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS, criticou o pagamento de auxílio moradia aos conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, inclusive de valores retroativos referentes ao período entre 2009 e 2013.
Ele lembrou que cada um dos conselheiros já mora em Brasília, é proprietário de imóveis e recebe salários perto do teto constitucional.
Para o senador, a notícia ultrapassa o limite do aceitável, especialmente no momento em que o país passa por uma crise e cortes de gastos em diversas áreas.
Existe uma coisa chamada déficit moral. O déficit que nós atravessamos não é um déficit fiscal apenas. O déficit fiscal, de fato, pesa mais na população em geral. Mas o déficit de exemplos, o déficit moral, pesa em nós.
E o senador Paulo Paim, do PT, disse estar preocupado com a intenção do governo do Rio Grande do Sul de terceirizar o serviço de inspeção de produtos de origem animal.
De acordo com o comunicado recebido das entidades dos funcionários deste setor, se a medida for colocada em prática, os frigoríficos e as indústrias poderão contratar seus próprios fiscais, reduzindo a eficácia da fiscalização dos alimentos.
O número de agroindústrias no Rio Grande do Sul é enorme. Quem vai fiscalizar? Quem vai pagar? Quem vai pagar a conta, segundo eles, é a população.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, informou que vai apresentar a proposta de decreto legislativo para revogar o decreto do presidente Michel Temer que extingue a Reserva Nacional de Cobre, de 2.300.000 hectares, localizada no sul e sudeste do Amapá e no noroeste do Pará.
Segundo o senador, o decreto, que sequer foi discutido com a população nativa da região, atinge 5 unidades de conservação: a Floresta Nacional do Amapá, a Floresta Estadual do Amapá, a Reserva Extrativista do Cajari, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru e a terra indígena Wayampi.
Vejam o completo absurdo do decreto. Há exatamente 3 meses, a Noruega comunicou a redução da contribuição para o Fundo Amazônico. E o governo não se emenda. O governo não toma tento disso. Mesmo após a comunicação parte do governo noruego da redução da contribuição do Fundo Amazônico, o governo emite um decreto que é o maior atentado contra a floresta amazônica, eu diria, repito, desde os anos 1970.
Já o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, explicou que o decreto que extingue a Reserva Nacional de Cobre não significa a liberação de garimpo em região indígena.
Essa decisão do presidente Temer dará oportunidade para gerar empregos para desenvolver uma atividade sustentável de garimpo, de extração mineral. A extração mineral, com certeza, se ela for clandestina, como existe hoje, inclusive em reservas indígenas, ela é um crime. Mas a atividade mineral, feita com sustentabilidade, com organização, ela gera divisas e gera renda.
J. Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.